Bom dia, queridos ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. Hoje, 28 de agosto, terça-feira, estamos aqui começando mais um pontapé inicial com meu querido amigo Caio Ramos. Tudo bem, Caio?
Fala, Carlos. Tudo bem? Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados aqui na nossa rádio. Tá começando, hein?
Muito bem, Caio, hoje vamos começar pelas informações do Vasco da Gama, que venceu a Chapecoense no domingo por 3-1 em São Januário, reencontrou o caminho da vitória. E aí, Caio?
O último jogo do Valdir Bigode no comando técnico da equipe do Vasco, vitória merecida, vitória convincente da equipe do Vasco, 3-1 para cima da Chapecoense, brilhou a estrela do Max Lopes, né, Carlos?
Realmente, Max Lopes, um grande jogador que vem se desenvolvendo a cada partida, né? Vem alcançando sua melhor forma física e tem contribuído muito para a equipe do Vasco da Gama.
Max Lopes, que só fez 3 jogos com a camisa do Vasco, nesse último jogo meteu 2 assistências, fez 1 gol também, brilhou, jogou muito bem o Max Lopes e vem suprindo essa ausência de um centroavante, de um nome de peso no comando de ataque da equipe do Vasco, que já teve Riascos, André Rios, Luiz Fabiano, mas quem sabe agora o ataque desenvolve, né, Carlos?
Realmente, o Vasco vem numa crescente aí, vem se afastando cada vez mais da zona do rebaixamento. E o Valdir, que tem usado 3 volantes aí no seu esquema para proteger a equipe do Vasco e dar mais liberdade para o Wagner, para o Iago Pikachu. O que você tem a dizer sobre essa formação?
Olha, o Valdir Bigode, ele faz essa mudança com 3 volantes com uma certa pertinência, né? Um acerto ao botar os 3 volantes, porque o Vasco tem uma das piores defesas de todos os times do Campeonato Brasileiro, né? De todos os times do Brasil, para falar a verdade, incluindo séries A, B e C. Só para você ter uma ideia, Carlos, o gol sofrido do Vasco pela Chapecoense foi o gol de número 71 nessa temporada. O Vasco, na temporada passada, só levou 69, então já são mais gols sofridos até aqui em relação à temporada inteira. Então o Vasco está realmente com uma defesa muito fraca. O Alberto Valentim, que foi anunciado depois do jogo, vai ter muito trabalho. Quem sabe ele mantém esse esquema tático com 3 volantes ou põe mais um zagueiro, algum jogador ali que contenha mais essa defesa do Vasco, que está precisando de uma melhora.
O Valdir, que tem insistido nessa formação com 3 volantes, né, para proteger a defesa do Vasco e deixar o Wagner e o Pikachu para jogar mais livres. O que você tem a dizer sobre esse esquema tático que ele está usando?
Foi um esquema muito interessante e totalmente devido, pertinente do Valdir Bigode, porque o Vasco tem uma das piores defesas de todos os times do Campeonato Brasileiro, incluindo A, B e C. É uma defesa muito vazada. Só para você ter uma ideia, o gol sofrido do Vasco pela Chapecoense foi o gol de número 71 que o Vasco sofreu na temporada. E para que vocês ouvintes tenham uma noção de que se isso é muito, se é pouco, só no ano passado o Vasco levou 69. Ou seja, estamos entrando em setembro e o Vasco já levou mais gols do que levou na última temporada inteira. Então, realmente, os 3 volantes fizeram efeito. O Valdir Bigode tinha que ter feito essa mudança. Vamos ver aí se o Alberto Valentim segue com essa estrutura tática ou se ele vai mexer mais uma vez no time do Vasco.
Destaque também para o Thiago Galhardo, que entrou muito bem no segundo tempo. O Vasco, que estava jogando muito atrás, muito preso, não conseguia criar. E aí o Thiago Galhardo entrou, deu uma melhora no meio do campo. O que você tem a dizer sobre esse jogador?
O Thiago Galhardo estava sendo poupado, estava no banco, é um dos titulares garantidos na equipe do Vasco. Estava no banco porque ele tinha um edema muscular, entrou no finalzinho e fez o gol da vitória do Vasco, fez um dos gols, o terceiro gol, que decretou de vez a vitória do Vasco para cima da Chapecoense, que estava dando uma certa pressão ali nos últimos minutos, mas o Galhardo, mais uma vez, fazendo brilhar a estrela da torcida do Vasco, Carlos.
E agora o Vasco, que tem o Alberto Valentim, que chegou ontem ao Rio de Janeiro e já vai para Curitiba, onde vai comandar a equipe na próxima rodada, que a nossa repórter Andréia vai trazer mais notícias.
Bom dia, ouvintes. Aqui é André Meirelles. Eu vou falar um pouquinho do Alberto Valentim. Ele é um treinador relativamente experiente, começou a sua carreira como auxiliar, passando pelo Palmeiras e pelo Atlético Paranaense. Já trabalhou como técnico tanto no Brasil, pelo Botafogo, Palmeiras de novo, e também foi para o Egito. E agora retorna trabalhando como treinador do Vasco. É um cara experiente, considerado muito bom, e vai jogar contra um time que ele já trabalhou também. provavelmente uma boa partida. Talvez o Vasco tenha alguns desfalques, como o próprio Thiago Galhardo. E o time do Vasco precisa reagir, porque senão corre o risco de ficar próxima à zona de rebaixamento.
Muito obrigado, André, pelas informações. O Vasco que enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa, um jogo que foi cancelado da 15ª rodada. E aí, Caio, algum palpite pro jogo?
Olha, só lembrando que o jogo é amanhã, né, no Maracanã. O Vasco vai receber amanhã quem joga contra o Vasco é o Santos, né? O Santos contra o Vasco amanhã no Maracanã, um jogo atrasado aí, lá do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas contra o Atlético Paranaense, o Vasco não é favorito, obviamente não é favorito. O Atlético Paranaense está numa crescente muito boa com o novo técnico, Thiago Nunes. Vai jogar em casa é simplesmente um rolo compressor, né? Relembrando aquele Atlético Paranaense de anos anteriores, que quando jogava na Arena da Baixada era quase que imbatível, mas enfim, Vasco entra com uma certa pressão nesse jogo, porque tem que aguentar, e como a Andrea falou na sua repórter, tá muito perto ali da zona do rebaixamento e tem que se livrar logo disso. O Vasco é grande, não pode correr o risco de cair mais uma vez num período curto de 10 anos, né, Carlos?
Realmente. E essas foram as informações do Vasco da Gama. Agora vamos para as notícias do nosso querido Mengão.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Então o rubro-negro carioca, que jogou domingo também às 4 da tarde contra o América Mineiro no Independência, empatou por 2-2. Um jogo que o Flamengo vem mostrando como no mês de agosto tem sido muito inconstante, né? Umas partidas joga muito bem, outras partidas joga muito mal, a equipe perdeu o Coelho ainda durante a partida, o que desequilibrou um pouco a equipe. E aí, Caio, o que você pode comentar a respeito dessa partida, da postura do Flamengo?
O Flamengo, de fato, não jogou muito bem no domingo contra o América Mineiro. Como você falou, é um time que varia muito as suas atuações. Uma hora joga muito bem, outra hora joga mal. Irreconhecível o time do Flamengo, mas mesmo jogando mal no domingo, merecia a vitória. Tinha tudo para conseguir a vitória para cima do América Mineiro e se reaproximar do São Paulo, que venceu na rodada também. Então se distanciou com esse empate do Flamengo e o empate do Internacional também, que empatou em Porto Alegre contra o Palmeiras. O Flamengo, de fato, merecia ter ganhado a partida, mas deixou o América Mineiro crescer. Como você disse, o Cuéllar foi expulso no segundo tempo, abrindo espaço ali no meio de campo para o América Mineiro, que, comandado pelo técnico Batista, realmente teve um desenvolvimento muito bom, conseguiu se desenvolver ainda mais, mesmo depois da saída do Ederson Moreira, e deu trabalho pro Flamengo. Se não fosse a expulsão do Cuéllar, realmente acho que o Flamengo conseguiria segurar essa vitória e trazer aquela disputa mais parelha contra o São Paulo.
Realmente, o Flamengo deu sorte que aí teve um empate do Internacional com o Palmeiras também, não deixou o Internacional distanciar muito. Mas durante a partida o Flamengo deu alguns moles, né, de marcação. Ali o Léo Duarte deixou o Rafael Moura primeiro gol de empate passar por trás da marcação. O Flamengo começou meio apático. No segundo tempo, os jogadores do meio de campo, os quatro jogadores, jogaram mais próximos, criaram mais oportunidades. Mas aí, após a expulsão do Coelho, a equipe ficou vulnerável e o Barbieri foi obrigado a recuar a equipe, né? E acabou sofrendo o gol ali no finalzinho, aos 41 minutos. E aí, Caio, o que você tem a dizer sobre isso?
E foi um recuo que foi certo, né? O Barbieri realmente tinha que repor essa ausência do principal volante do elenco do Flamengo hoje, que é o Cuéllar, e botou o terceiro zagueiro, né? O Rodolfo, que fez aquele trio de zagueiros junto com o Hever e o Léo Duarte, e mesmo assim levou um gol de bola parada, né? Levou um gol de bola alçada na área, que é um tipo de coisa que um time com três zagueiros, um time grande como o Flamengo, não pode deixar acontecer. O Flamengo levou esse gol muito bobo, como você falou, já tinha tido uma falha no primeiro gol do Rafael Moura, como você disse, falha do Léo Duarte, e no segundo gol a mesma coisa, mais uma falha aos 41 minutos do segundo tempo. Enfim, o Flamengo perde esses dois pontos que podem ser muito valiosos nessa etapa final do Campeonato Brasileiro, Carlos.
Realmente, fazem bastante falta lá na frente, e o Flamengo também pecou um pouco nas finalizações, né? Há bastante tempo muitas pessoas vêm criticando o Flamengo nisso, que o Flamengo é um time que cria muito, mas na hora de finalizar acaba pecando. E agora vamos às notícias da próxima partida do Flamengo com a nossa repórter Andrea.
Ou Olá, ouvintes, mais uma vez aqui para falar sobre o Mengão. O Mengão irá jogar amanhã às oitavas de final contra o Cruzeiro da Libertadores, tendo no placar agregado 2 gols. Mas vale a pena lembrar que é um jogo difícil e duro, e o Flamengo está com um problema de inconstância em sua trajetória, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. O Flamengo também joga domingo, dia 2, contra o Ceará. Provavelmente um jogo em que será fácil, mas que o time deverá tomar cuidado. Devido ao fato da saída de Guerreiro e outros jogadores, pode ser o motivo de qual o Flamengo está com esses problemas de placar e de inconstância durante os campeonatos. E também o excesso de jogos, pois o time vem jogando 2-3 jogos por semana. Carlos, é com você.
Muito obrigado, André, pelas suas informações. E aí, Caio, esse jogo que vai ser bastante difícil de quarta-feira contra o Cruzeiro, que tem 2-0 no placar, o Flamengo precisa de uma vitória com 3 gols de diferença para avançar na Libertadores. Qual o seu palpite? Como você acha que vai ser o comportamento da equipe para essa partida?
Olha, Carlos, não tem um comportamento a não ser uma equipe muito ofensiva, uma equipe que busca o gol desde o primeiro minuto de jogo. O Flamengo tem uma larga desvantagem em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 gols a favor, fora de casa. Né? Lembrando que na primeira partida o Flamengo não contou com a presença do Lucas Paquetá no meio-campo, que havia sido suspenso. Estava cumprindo a suspensão direto pelo terceiro cartão amarelo, agora vai com o time completo. Vamos ver se o Flamengo consegue surpreender o Cruzeiro dentro do Mineirão, o Cruzeiro que já quase perdeu a classificação na Copa do Brasil. Né? Nas quartas de final pela Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentou o Santos, venceu fora de casa o Santos também por 1-0, mas no jogo de volta no Mineirão o Santos virou. Né? Foi 2-1, o Cruzeiro conseguiu ali se livrar, conseguiu a classificação nos pênaltis de forma sofrida, Fábio brilhando. Vamos ver se isso acontece de novo. O meu palpite é que o Flamengo, infelizmente, seja eliminado. O Flamengo tem uma desvantagem muito grande, precisa correr atrás, e o Mano Menezes, com toda a experiência, não só dele, mas com os jogadores também, Thiago Neves, Arrascaeta, Robinho, o próprio Fábio, que vem brilhando aí há mais de uma década no gol do Cruzeiro, eu acho que não vai deixar esse jogo muito fácil pro Flamengo, não. Vai vender a classificação, mas vai vender muito caro. Vamos ver se o Flamengo vai ter esse cacife para comprar.
Muito obrigado, Caio. Agora vamos às notícias do Fogão.
Botafogo! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Botafogo, que voltou a vencer depois de 5 partidas no Brasileirão sem vencer. Botafogo reencontrou o caminho da vitória aí no jogo contra o Sport, no estádio do Nilton Santos. Uma ótima partida do Botafogo em casa. Algumas estreias, como a do goleiro Diego, da base, né, do Sub-20, foi campeão brasileiro o Diego. Estreia do Eric, que veio do Goiás e melhorou muito a movimentação ali do lado esquerdo, ofensivo do Botafogo. E o Aguirre, que finalmente desencantou e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. E aí, Caio?
Pois é, se não me engano, são mais de 14 jogos que o Aguirre fez com a camisa do Botafogo, e somente na noite do domingo, na noite de sábado, melhor dizendo, fez o seu primeiro gol já no apagar das luzes, decretando a vitória pro Botafogo, que estava sofrendo um pouquinho para vencer do Sport, Sport que está na zona do rebaixamento. É um time muito ruim, o Eduardo Batista, o técnico do Sport, tá tendo muita dificuldade de fazer esse time engrenar, e pelo lado do Botafogo, o Zé Ricardo tá começando a mostrar pra torcida que tem o time na mão, que sabe o que mexer, que sabe aonde ajeitar, e vamos ver se o Botafogo se levanta, acende na classificação, porque tá realmente precisando de pontos valiosos aí pra fugir, assim como o Vasco, né, os dois estão ali bem próximos na tabela, na segunda página da tabela do campeonato da Série A, precisam fugir dessa zona de rebaixamento, Carlos.
Realmente uma vitória muito importante pro Botafogo, que conseguiu aí se afastar, né, tirar esse sufoco que estava ali perto da zona do rebaixamento. E a equipe começou muito tímida contra o Sport, jogou o segundo tempo com atitude e melhorou. O Brenner chegou, que não estava muito bem na partida, perdeu um gol cara a cara. Depois o Aguirre entrou, perdeu um gol cara a cara, mas aí conseguiu sacramentar a vitória no final do jogo. E vamos comentar um pouquinho sobre o Diego, né? O Diego, que é o quarto goleiro do Botafogo, entrou aí ontem, entrou no domingo bem na partida, fez um bom jogo. O Botafogo que tem o Gatito e o Jefferson que estão machucados. E o terceiro goleiro sentiu aí uma dor nas costas e entrou o Diego. O que você tem a dizer sobre a atuação do Diego na partida?
É, pra você ver como é o futebol, né, Carlos? Gatito Fernandes, Jefferson, Saulo, três goleiros ali que estavam na fila pra defender o gol do Botafogo. E quem entra é o Diego, né? O menino da base, como você falou. Foi muito seguro, esteve muito seguro durante o jogo todo. Não fez nenhuma defesa muito difícil. Uma defesa que, enfim, dê pra gente dizer que foi uma inspiração do Jefferson, do Gatito Fernandes. Mas mostrou a segurança de um jogador que é inexperiente no gol, mas mostrou a segurança que pode sim defender a titularidade na equipe do Botafogo. Acho que o Saulo, depois que ele ficar bem, se recuperar dessa dor nas costas, dor na lombar que ele sentiu poucos minutos antes do jogo, acho que ele não vai voltar não. Se eu conheço o Zé Ricardo, eu acho que ele vai manter, porque o Diego fez uma ótima partida na noite de sábado, Carlos.
Botafogo que vai ter uma semana mais tranquila, não joga no meio de semana, e vamos às informações do próximo jogo com a nossa repórter André Rezende.
Olá, ouvintes. O Botafogo jogará no sábado, dia 1º, contra o Grêmio. Jogo difícil, porque o Grêmio vem tentando ficar ali próximo ao G4, no G4, para tentar uma vaga na Libertadores. E, principalmente, o Botafogo, com esses desfalques, principalmente de goleiros como o Jefferson e outros que, literalmente, conseguem defender o gol e já foram até convocados, piora a situação. E porque é um time que vem sofrendo instabilidade também durante o campeonato. Hora ganhando, outra hora perdendo e principalmente com diversos empates, o que acaba sendo prejudicial se for uma coisa constante. Carlos, é com você.
Muito, muito obrigado, Andréia, mais uma vez pelas suas informações. Então, o Grêmio vai enfrentar o Botafogo aí, o Botafogo jogando fora de casa no estádio do Grêmio. Um jogo muito difícil, o Grêmio muito forte em casa, um dos principais candidatos aí ao título. E aí, Caio, qual o seu palpite? Como você acha que vai se desenrolar essa partida?
Olha, eu concordo em número, gênero e grau com o que a Andréia falou, a nossa repórter. Vai ser um jogo dificílimo para a equipe do Botafogo. O Grêmio está na Libertadores, joga hoje na Libertadores contra o Estudiantes, o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, e vai ter esses 4 dias aí para se preparar para a partida, 3 dias, né? Enfim, para se preparar para a partida contra o Botafogo, que vai jogar fora de casa, né? O Grêmio, dentro da arena, é muito forte, não vai ter mais aquela história de poupar jogador, porque a Libertadores já vai ter passado. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, então a tendência é que o Renato Portaluppi vá com o time titular contra o Botafogo no sábado, e o Zé Ricardo vai ter que fazer um planejamento tático aí para segurar ao máximo um empate ali, porque o Botafogo é totalmente secundário na partida. Ficar a tendência é que o Botafogo fique atrás, esperando aquela bola, única bola saindo contra-ataque com Rodrigo Pimpão, Brenner, Aguirre, Matheus Fernandes, quem quer que seja, tem que ter uma bola e aproveitar essa bola para guardar lá dentro, Carlos.
Muito bem, Caio, essas foram as informações do Botafogo e agora vamos ao Tricolor das Laranjeiras.
Fluminense!
Muito bem, o Tricolor que jogou aí no sábado no estádio do Mineirão e perdeu por 2-1 para o Cruzeiro, né, Caio? Fluminense que teve, infelizmente, a perda do Pedro, a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, mas vamos primeiro analisar a partida, que o Fluminense começou com a marcação muito frouxa, teve algumas poucas oportunidades, né, de contra-ataque, e o Cruzeiro voltou para o segundo tempo avassalador, contando com a sorte também no gol contra do Ayrton Lucas, conseguiu matar a partida. E aí, Caio, o que você tem a dizer sobre os melhores momentos desse jogo?
O detalhe da partida é que teve 2 gols contra, né? Tanto o gol do Fluminense foi um gol contra, marcado pelo volante Henrique, né? Numa jogada feita ali pelo Ayrton Lucas, que cruzou pro meio da área e o Henrique botou para dentro do próprio gol. E, infelizmente, o Ayrton Lucas, no segundo tempo, meio que retribuiu o favor para a equipe mineira, para a equipe do Cruzeiro, dando esse resultado de vitória pro Mano Menezes, que tava precisando também, vinham de 6 jogos sem vitória. O Cruzeiro que já tá na frente do Fluminense, Fluminense está em sétimo colocado agora no Campeonato Brasileiro, mas vinha de 6 jogos entre empates e derrotas. O Mano Menezes precisava dar essa resposta no Campeonato Brasileiro e não à toa botou o time titular para enfrentar o Fluminense. Existia aquela expectativa de que o Fluminense fosse encarar um Cruzeiro meio misto, né? Com o Thiago Neves, a Arrascaeta no banco, né? O Raniel ali na frente, que acabou acontecendo, mas enfim, o meio-campo do Cruzeiro foi simplesmente muito, mas muito mesmo, fazendo pressão para a equipe do Fluminense, que não conseguiu suportar. Como você falou, o Fluminense começou mal a partida, mais uma falha do zagueiro Gum no primeiro gol sofrido do Fluminense, gol do Raniel, né, aos 14 minutos, se não me engano, abrindo o placar para a equipe do Cruzeiro. Enfim, o Fluminense mereceu ser derrotado, né? A nota triste da noite fica pelo atacante Pedro, né, Carlos?
Realmente. Fluminense que, como você falou, também deu mole ali no primeiro gol, né? O Gum deu uma vacilada, perdeu a bola, acabou fazendo a falta e terminou no primeiro gol do Cruzeiro. Mas o Fluminense, assim como o Vasco, né? O Marcelo Oliveira, ele optou pelos 3 volantes e a criatividade do meio de campo caiu um pouco, né? Porque o Sornosa fica bem sobrecarregado e após a lesão do Pedro, ficou sem referência na frente e o Sornosa tinha que ser esse jogador de suprir as ações ofensivas, mas não tinha ninguém lá para poder finalizar, né, Caio?
O Sornosa que está prestes a sair do Fluminense, tem uma proposta aí do mercado europeu, ainda não existe uma conclusão dessa novela, mas o Sornosa está jogando muito mal, o Jadson também está jogando muito mal, que faz aquela trinca de volantes ali que você falou. E o Marcelo Oliveira aposta nesses 3 volantes porque ele acredita que um deles possa fazer essa armação de jogada junto com o Sornosa, né? O Jadson fez esse papel com o Abel Braga, foi bem, mas agora caiu muito de rendimento. Essa função foi passada meio que sem querer, herdada pelo Dodi, né? O jovem da base do Fluminense, que fez uma boa partida, na minha opinião, foi o melhor jogador do Fluminense nessa derrota para o Cruzeiro no sábado de noite, mas enfim, o Jadson realmente precisa se revitalizar um pouco, talvez ficar um pouquinho no banco. O Marcelo Oliveira promove muito a entrada do Everaldo, né, outro meio campo, que pode dar uma movimentação maior a essa articulação, a armação de jogadas do Fluminense, mas o Marcelo Oliveira prefere esses 3 volantes ao 3 zagueiros. Né, o Abel Braga gostava muito dos 3 zagueiros. O Marcelo Oliveira acha que trazendo essa linha um pouco mais pra frente no meio campo pode ter mais sorte, porque é disso que o Fluminense precisa, né? O Fluminense não tem um time muito bom e só a sorte mesmo pra fazer com que o Fluminense vença alguma partida, suporte a pressão de um São Paulo da vida, Cruzeiro, Palmeiras. E por falar em São Paulo, é o próximo jogo, né, Carlos?
É o próximo jogo, que daqui a pouco o nosso André Rezende vai trazer mais informações. Mas fechando aqui o Fluminense, o Pedro sofreu essa lesão, né? Vai ficar aí 21 dias fora, sofreu uma entorse no joelho direito, representando um grande desfalque para o Fluminense e um desfalque para a seleção brasileira, né? Que contaria com o Pedro na sua primeira convocação. O Richarlison, que também já jogou no Fluminense, foi chamado para o lugar dele. E o que você tem a dizer? Como o Fluminense vai funcionar agora sem o Pedro, sem essa referência desse jogador que é artilheiro da temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro?
Me preocupa bastante, Carlos. Eu fico realmente muito preocupado porque o Pedro era o cara do Fluminense nessa temporada. É o cara ainda, né? Tem 19 gols marcados pelo Fluminense na temporada, 8 assistências. No Campeonato Brasileiro tem 10 gols, é o artilheiro do campeonato. Então a ausência dele por 3 semanas, né? Só relembrando a lesão que ele sofreu, um estiramento dos ligamentos do joelho direito. Então, 3 semanas de repouso, 3 semanas para se recuperar. Vamos ver se o Kaique, né, a nova contratação do Fluminense, consegue suprir a ausência do Pedro. Kaique, que é experiente, dá para dizer que ele é experiente mesmo com uma pouca idade, jogou no Santos, jogou no Flamengo, estava perdido lá na Europa, mas voltou para o Fluminense agora. Vamos ver se ele responde, né, porque quando o Pedro se lesionou lá no finalzinho do primeiro semestre, em maio, junho mais ou menos, o João Carlos entrou e não conseguiu responder. Vamos ver se o Kaique consegue e mantém esse nível de ataque aí do Fluminense, que mesmo sofrendo muito na defesa, tem um ataque muito positivo.
Muito obrigado, Caio. Agora o André vai trazer informações sobre a próxima partida do Fluminense.
É, gente, bom dia mais uma vez. Vou falar um pouco do Fluminense, que vai jogar com o São Paulo, o líder. Enquanto isso, o Fluminense está no 10º lugar na tabela, bem no meio mesmo. É um jogo difícil, porque o Fluminense passou por várias crises, até financeiras, esse ano. E também crise em questões a contusões, troca de técnicos, de jogadores e tal. A janela que foi aberta para negociação. E isso agravou muito a situação. E o Fluminense provavelmente vai ter que ser muito ofensivo para ganhar o próximo jogo lá no Morumbi, em São Paulo, dia 2, às 4 da tarde, que é um jogo que vai ser pesado, porque o Fluminense precisa ganhar para continuar indo bem. E o São Paulo quer continuar se mantendo líder e abrir distância do segundo e terceiro colocados, que são, respectivamente, Inter e Flamengo. Carlos, é com você.
Muito obrigado mais uma vez, Andréia. Fluminense, então, que vai aí ter pedreira. São Paulo, líder do campeonato. E aí, Caio, qual a expectativa para a partida?
Olha, qualquer time jogando com o líder do campeonato, né, líder do campeonato da Série A, é um jogo difícil. Mas eu acredito que, pelas circunstâncias da partida, o Fluminense tenha mais chance do que, por exemplo, o Ceará teve na última rodada, que perdeu para o São Paulo. Porque nessa partida, que vai ser no domingo, como a Andréia falou, o São Paulo não terá a presença de três jogadores importantíssimos, três titulares, que não vão enfrentar a equipe do Fluminense. Nenê, Everton e Jusilei, né? São três jogadores ali do meio campo que promovem essa criatividade do meio campo. Jusilei é um volante mais marcador, mas sempre se apresenta lá na frente como um elemento surpresa. O Fluminense, portanto, vai ter essa sorte de enfrentar o líder do campeonato desfalcado, né? O Diego Souza também não tá tendo boas atuações nesses últimos jogos. O Everton, que é o ligeirinho, não vai jogar. O Nenê tá suspenso. O Jusilei tá suspenso também. Vamos ver se o Fluminense consegue aprontar pra cima do líder São Paulo fora de casa. Acho difícil, mas acredito num resultado de empate para essa partida, Carlos.
Empate, então, é o palpite do Caio aqui. Queridos ouvintes, esse foi o nosso programa. Nós queremos agradecer pela presença de vocês, por vocês estarem nos ouvindo. Queria agradecer a presença do Caio aqui no programa.
Opa, tamo junto.
Queria agradecer a presença da Andréia.
Olá, tchau, bom dia. E curtam muito o futebol de vocês, galera.
E esse aqui foi o nosso pontapé inicial. Nós estamos ao vivo às terças e às sextas na nossa web rádio Áudio Ativo. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.
Sua rádio, seu portal.